Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundamentos de Neuroanatomia, de Ramon M. Cosenza. É um manual introdutório de medicina e ciências da saúde dedicado à organização estrutural e ao funcionamento do sistema nervoso humano. Em vez de tratar a neuroanatomia como um inventário isolado de nomes e regiões, a obra procura vincular morfologia, conexões e funções. Oferecendo ao estudante uma base para interpretar circuitos nervosos e suas repercussões clínicas. A proposta é deliberadamente didática, apresentar conteúdos essenciais em linguagem simples, objetiva e concisa, sem abandonar a amplitude necessária a uma formação inicial consistente. A quarta edição foi atualizada e ganhou novas figuras. Em particular, os conteúdos sobre núcleos da base, córtex cerebral e lobo límbico foram reelaborados à luz de pesquisas mais recentes. A progressão dos capítulos vai do tecido nervoso e da organização geral do sistema aos componentes do sistema nervoso central, nervos e sistema visceral. Assim, o livro se posiciona como instrumento de estudo sistemático, revisão e construção de vocabulário anatômico funcional para quem começa a lidar com neurociências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do tecido nervoso à lógica de organização do sistema nervoso. O ponto de partida da obra é a estrutura básica que torna possível a atividade nervosa neurônios, células da neuróglia, nervos e terminações nervosas. Essa escolha tem valor metodológico, pois impede que o estudo posterior de vias e centros encefálicos se reduza à memorização espacial, para compreender uma conexão. É necessário reconhecer que os neurônios recebem, processam e transmitem sinais, enquanto a glia participa da sustentação e das condições de funcionamento do tecido. A partir dessa base, o livro avança para as origens e a organização geral do sistema nervoso, distinguindo a arquitetura central e periférica e situando a formação do sistema em perspectivas filogenética e ontogenética. O ganho dessa sequência é estabelecer relações de escala células formam circuitos. Circuitos integram estruturas e estruturas participam de sistemas funcionais. A obra também introduz a divisão entre componentes somáticos e viscerais, útil para entender por que funções conscientes, reflexas e autonômicas exigem vias e centros distintos. Para estudantes da saúde, esse encadeamento torna mais inteligível a terminologia anatômica que aparecerá nos capítulos seguintes. Não se trata apenas de saber onde uma estrutura está localizada, mas de entender a qual organização ela pertence. Quais informações tende a receber ou enviar e que tipo de função ajuda a regular. Em segundo lugar, medula espinhal, tronco encefálico e nervos como eixos de comunicação neural. A abordagem da medula espinhal. Do tronco encefálico e dos nervos destaca um princípio central da neuroanatomia: o sistema nervoso depende de trajetos organizados para conduzir informação sensitiva, motora e autonômica. Na medula, a distinção entre substância cinzenta e branca oferece uma chave de leitura importante. A substância cinzenta concentra corpos celulares e circuitos locais. A branca reúne feixes que conectam diferentes níveis do neuroeixo. Essa relação ajuda a entender por que uma lesão pode produzir efeitos conforme sua localização e a natureza das vias comprometidas. O tronco encefálico amplia esse raciocínio ao reunir núcleos, feixes de passagem e conexões essenciais entre medula, cerebelo e cérebro, além de se relacionar diretamente com nervos cranianos. O capítulo sobre nervos, por sua vez, organiza a compreensão dos nervos espinhais e cranianos como interfaces entre o sistema nervoso central e o corpo. A utilidade didática do conjunto está em aproximar a anatomia macroscópica e função aferências levam dados ao sistema. Eferências conduzem respostas. Centros e tratos integram ou transmitem essas informações, ao enfatizar essa arquitetura. O livro oferece uma base coerente para o exame neurológico e para a interpretação inicial de alterações de sensibilidade, movimento e funções cranianas. Em terceiro lugar, sistemas viscerais e autônomos controle interno além da ação voluntária. O tratamento do sistema nervoso visceral confere ao livro uma dimensão que vai além das funções motoras voluntárias e da sensibilidade consciente. As vias aferentes viscerais levam ao sistema nervoso informações provenientes do meio interno, como sinais relacionados ao estado dos órgãos. Já os centros nervosos viscerais e as vias eferentes participam da regulação de respostas necessárias à manutenção do organismo. Nesse contexto, a apresentação da estrutura e das divisões do sistema nervoso autônomo é especialmente relevante. Ela permite compreender que a regulação de vísceras, vasos e glândulas possui organização própria, embora permaneça integrada ao restante do sistema nervoso. A abordagem do sistema simpático torna mais clara a ideia de que respostas corporais coordenadas não resultam de órgãos atuando isoladamente, mas de comandos e conexões distribuídos. O valor prático desse tema é evitar uma separação artificial entre anatomia e fisiologia. Alterações de frequência cardíaca, motilidade gastrointestinal, secreções e reações vegetativas envolvem circuitos que precisam ser localizados e diferenciados para a formação em saúde. Esse capítulo também ajuda a interpretar por que condições neurológicas podem ter manifestações sistêmicas e por que intervenções farmacológicas ou lesões em determinadas vias podem alterar funções involuntárias. A obra usa a organização anatômica como base para entender essa integração funcional. Em quarto lugar, cerebelo. Formação reticular e de encéfalo na coordenação e na regulação. Ao tratar de cerebelo, formação reticular, hipotálamo, tálamo, subtálamo e epitálamo. Fundamentos de neuroanatomia mostra que funções aparentemente distintas dependem de centros altamente conectados. O cerebelo é apresentado por sua estrutura, conexões intrínsecas e relações com outras áreas do sistema nervoso central, uma perspectiva indispensável para associar sua anatomia à coordenação da atividade motora. A formação reticular acrescenta outra camada de integração, sua estrutura difusa e suas conexões a tornam relevante para funções que não se explicam por um único núcleo isolado, incluindo aspectos do estado funcional global do sistema nervoso. A inclusão dos sistemas aminérgicos reforça essa visão de modulação ampla. No diencéfalo, o hipotálamo aparece como centro de conexões e de considerações funcionais ligadas à regulação interna. O tálamo, o subtálamo e o epitálamo são organizados como componentes com posições e vínculos próprios. O mérito pedagógico é apresentar essas regiões sem tratá-las como uma lista de peças anatômicas. Cada capítulo orienta o leitor a relacionar divisão estrutural, conexões e implicações funcionais. Essa forma de estudar é particularmente útil porque estruturas profundas do encéfalo podem ser difíceis de visualizar e distinguir ao aprender suas relações. O estudante constrói referências para compreender circuitos, reconhecer a relevância de lesões e integrar informações provenientes de anatomia, fisiologia e clínica. Por último, núcleos da base, córtex cerebral e lobo límbico em uma abordagem atualizada, a quarta edição dá atenção especial aos núcleos da base, ao córtex cerebral e ao lobo límbico, capítulos extensamente reelaborados conforme avanços da pesquisa. Essa atualização é significativa porque essas regiões ocupam posição decisiva na passagem entre uma descrição anatômica do cérebro e a compreensão de funções complexas. Os núcleos da base não devem ser interpretados apenas como massas de substância cinzenta profunda. Seu interesse está nas conexões que mantém com outras áreas e na participação em circuitos relacionados ao controle da ação. O córtex cerebral exige uma leitura igualmente relacional. A divisão em áreas e lobos ganha sentido quando associada à organização funcional e às conexões corticais e subcorticais, evitando equivalências simplistas entre uma área isolada e uma capacidade humana inteira. O lobo límbico, por sua vez, amplia a discussão para circuitos envolvidos em processos integrativos relevantes para comportamento e regulação. Segundo a apresentação editorial, a reelaboração desses temas busca facilitar uma nova visualização do cérebro, de seu funcionamento e de alguns de seus distúrbios. A contribuição do livro, portanto, não é prometer explicações clínicas exaustivas, mas fornecer a cartografia anatômica necessária para que o estudante compreenda por que alterações cerebrais podem assumir manifestações motoras, cognitivas, emocionais ou comportamentais distintas. Em conclusão, Fundamentos de Neuroanatomia é indicado sobretudo a estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e outros cursos da saúde que precisam construir uma base organizada sobre o sistema nervoso. também pode servir a profissionais que desejem revisar a disposição geral das estruturas e suas principais relações funcionais antes de avançar para neurologia, neurocirurgia, neurofisiologia, neuropsicologia ou diagnóstico por imagem. Seu benefício prático está na forma de estudo que propõe partir do tecido nervoso e da organização do sistema. Reconhecer a morfologia das grandes divisões e então relacionar núcleos, tratos, nervos e conexões a funções corporais. Isso favorece uma aprendizagem menos fragmentada e oferece referências úteis para disciplinas clínicas posteriores. Em comparação com tratados extensos de neuroanatomia, a obra se diferencia pela intenção explícita de ser simples, objetiva e concisa, dirigida à graduação. Não substitui atlas anatômicos detalhados, textos de neurociência molecular ou compêndios clínicos especializados. Sua força está precisamente em funcionar como uma porta de entrada estruturada entre esses materiais. As figuras atualizadas e a revisão de capítulos sobre núcleos da base, córtex cerebral e lobo límbico reforçam sua adequação a um campo que exige atualização conceitual e visual. Para o leitor que busca dominar fundamentos sem perder de vista a função e a relevância dos circuitos, o livro oferece um percurso equilibrado, amplo e pedagogicamente orientado. Se você quiser apoiar Ramon Cosenza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!